sou João Aldeia. Chegados a este último grande tema do programa, vamos discutir o lugar da Europa no mundo moderno. Um mundo moderno que é, de forma indissociável, também um mundo capitalista e colonial. Nesta discussão vamos basear-nos, sobretudo, nas obras de três autores. Três autores que, de formas diferentes, mas com pontos de contacto, dedicaram os seus trabalhos às ligações entre a modernidade, o capitalismo e o colonialismo. Começaremos por Henrique Dussel, filósofo argentino, filósofo da libertação. Seguiremos para Aníbal Quijano, sociólogo peruano. E terminaremos com Boaventura de Sousa Santos, pensador português. Contudo, dado que algumas das ideias que vamos discutir neste tema do programa podem ser novidade para alguns de vós, hoje vou apresentar-vos um breve enquadramento do modelo civilizacional em que vivemos desde há 500 anos, nomeadamente aquilo a que Aníbal Quijano chama a modernidade-colonialidade. Portanto, um palavrão, tudo junto, modernidade barra colonialidade, escrito tudo pegado. Ora, nas narrativas dominantes, a modernidade, como vocês sabem, é descrita como um modelo civilizacional que começou algures na Europa do século XVIII e que é, ou será, pelo menos, capaz de trazer emancipação para todo o mundo. A modernidade nestas narrativas corresponde, sobretudo, àquilo que Max Weber chamou o desencantamento do mundo. Portanto, é um processo de racionalização do mundo, racionalização baseada, sobretudo, na expansão da ciência, do cálculo organizado. Algo que Weber nos dizia que iria progressivamente acabar com as cosmologias e as formas de ação irracionais. Irracionais porque baseadas na tradição, nas emoções, no mito, na magia. A modernidade, nestas narrativas dominantes, é, portanto, entendida como uma característica especificamente europeia. É algo concreto, peculiar. Algo que diz respeito à Europa. E é algo que marca uma saída do obscurantismo em direção às luzes. Portanto, uma saída da Idade das Trevas em direção ao iluminismo do século XVIII europeu. Nesta narrativa, os marcos históricos, filosóficos, centrais da modernidade são, no fundo, o Renascimento italiano, a Reforma Luterana alemã, o iluminismo, a Revolução Americana de 1776, a Revolução Francesa de 1789 e a Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX. Como já poderão ter percebido, esta narrativa da modernidade tem alguns pressupostos-chave. Entre estes pressupostos, incluem-se as ideias de uma história europeia hermética e de uma história mundial que é unilinear. Mas apesar de ser unilinear, desenrola-se a velocidades diferentes. A história europeia é considerada nestas narrativas como uma história hermética porque esta forma de perceber a modernidade baseia-se em ideias de originalidade europeia e mesmo de gênio europeu e de superioridade europeia. A modernidade aparece aqui como um modelo civilizacional que tem uma história que é especificamente europeia e só europeia. Uma história na qual, rompendo com o passado, um passado de tradição, um passado de irracionalidade, e rompendo com este passado, sem ter contributos significativos de civilizações não europeias, os europeus conseguiram inventar um conjunto de inovações científicas, tecnológicas, políticas, económicas e culturais que distinguem fundamentalmente a Europa do resto do mundo. Neste sentido, a Europa inventou-se a si mesma e conseguiu fazê-lo de um modo que nenhuma outra civilização no espaço e no tempo conseguiu alcançar, conseguiu replicar. Mas a modernidade, nestas narrativas dominantes, baseia-se também numa certa concepção de história mundial. Uma história mundial que se imagina como tendo um rumo único, portanto, um caminho único. Todas as civilizações, em todas as regiões do planeta, segundo esta narrativa, seguem o mesmo caminho de evolução histórica, mas seguem-no com velocidades diferentes. No século XIX, Isto era conceptualizado à luz das teorias dos estádios do desenvolvimento. Teorias que pressupunham, novamente, um caminho histórico único, mas que era constituído por diferentes etapas. E cada etapa era superior à etapa anterior. Neste sentido, com esta ideia de história mundial, todas as civilizações do mundo teriam de passar, sucessivamente, pelas mesmas fases de desenvolvimento. E este desenvolvimento era, e de algum modo ainda é, concebido à luz da experiência histórica da Europa. De acordo com esta conceptualização da história, a Europa encontrar-se-ia num estádio de desenvolvimento mais avançado, mas as restantes regiões do planeta iriam desenvolver-se até atingirem o estado da Europa. Isto desde que a Europa cumprisse aquilo que no século XIX era designado como a sua missão civilizacional. Ou seja, para que as outras regiões do planeta alcançassem o estádio de desenvolvimento mais avançado que era o da Europa, a Europa teria de assumir o seu papel de líder mundial que iria orientar o resto do mundo no melhor sentido. Ora, esta narrativa dominante de que vos estou a falar é uma representação profundamente provinciana da modernidade. E é uma representação provinciana porque está repleta de ausências, está repleta de invisibilizações e de negações. Nomeadamente, está ausente desta narrativa eurocêntrica, centrada na Europa, portanto, aquilo a que Walter Minolo chama o lado negro da modernidade. Citando-o de modo rigoroso, ele fala no lado negro do Renascimento, mas é ao lado negro da modernidade a que ele se refere. Este lado negro é a história de violência, de expropriação, de morte e de epistemicídio. Portanto, tal como o genocídio é morte total de um conjunto de pessoas, de uma certa cultura, de uma certa etnia, o epistemicídio é a destruição de uma certa forma epistemológica de perceber o mundo. É a destruição de uma cosmologia ou um saber inteiro. E, portanto, o lado negro da modernidade é esta história de violência, expropriação, morte e epistemicídio em que assentou a modernidade, em que assentou e assenta o desenvolvimento da experiência histórica da Europa moderna. E desta forma, a história eurocêntrica da modernidade tem, como nos diz Nelson Maldonado Torres, duas negações centrais. Por um lado, a narrativa eurocêntrica dominante da modernidade caracteriza-se por um esquecimento dos condenados e, por outro lado, caracteriza-se por um esquecimento da colonialidade. Este palavrão, colonialidade, é um conceito, como vos disse, avançado por Aníbal Quijano para descrever a continuação de relações e de formas de perceber o mundo que têm uma base colonial e que continuam após o fim do colonialismo político formal. Para Aníbal Quijano, a modernidade é, na verdade, melhor descrita como modernidade, colonialidade. Repito, portanto, modernidade barra colonialidade. Tudo pegado. A modernidade é melhor descrita como modernidade, colonialidade, pois, desde o seu início, que o padrão global de poder estabelecido pela modernidade baseia-se na classificação do mundo e das pessoas em torno da ideia de raça. Portanto, a modernidade, pelo seu lado colonial, tem um padrão de poder que é inerentemente racista. Ora, este lado negro da modernidade, o lado da colonialidade, desaparece quando aceitamos acriticamente a representação eurocêntrica e, de algum modo, uma representação ufana da modernidade, que é dominante e de que vos falava há pouco. Se ultrapassarmos esta visão dominante eurocêntrica da modernidade, esta visão redutora e provinciana da modernidade, temos de reconhecer que existem pelo menos duas modernidades. Se por um lado temos a narrativa dominante, a da modernidade eurocêntrica, acima descrita. Portanto, aquela que implica a saída das trevas em direção às luzes. Temos também, a par desta, um conjunto de histórias alternativas da modernidade, que foram secundarizadas, ou mesmo, negadas, pela história anterior. A modernidade eurocêntrica, esta narrativa da modernidade eurocêntrica, nega as outras experiências históricas da modernidade. Estas experiências alternativas, estas histórias alternativas da modernidade, são no fundo aquelas que levam em conta as experiências práticas e as experiências cognitivas daqueles sujeitos que desde o início foram oprimidos na modernidade, um pouco por todo o mundo. E portanto, se incluirmos na história aquilo que a narrativa eurocêntrica da modernidade nega, novamente, a violação, a violência, a expropriação, a morte, o epistemicídio, podemos, incluindo isto na história da modernidade, podemos construir uma história mais completa, uma história que nos permite descobrir aquilo a que Henrique Dussel chama uma modernidade mundial. Considerando a história desta modernidade mundial, podemos compreender como o mundo moderno, colonial e capitalista, centrado na Europa, foi uma criação progressiva que se iniciou com a chegada europeia à região que iria ficar conhecida por América. E apenas foi possível, portanto, no fundo, a construção deste mundo moderno, colonial, capitalista, centrado na Europa, apenas foi possível graças à concentração na Europa do poder económico, político, do poder de definição epistemológica global, portanto, o poder de definição daquilo que conta como conhecimento verdadeiro, correto, e a capacidade, o poder de definir as outras formas de conhecimento como irracionais, pré-modernas, erradas. Mas também, isto só foi possível graças à concentração na Europa do poder militar, bélico, da capacidade de usar meios de violência nas suas relações com povos de outras regiões do mundo. É esta outra história da modernidade que nos interessa aqui para, de algum modo, tentarmos localizar ou relocalizar a Europa no mundo e fazer isto de modo longitudinal, histórico. Seguindo esta história mundial mais completa, podemos começar por desmontar a ideia de que há uma história europeia linear e interna à própria Europa. Uma história hermética, uma história da Europa que diz respeito única e exclusivamente à própria Europa. Portanto, olhando para uma história mundial mais completa, levando em conta o desenvolvimento de um padrão de poder colonial, levando em conta a modernidade, colonialidade e não só a modernidade eurocêntrica, podemos desmontar a ideia de que há uma história europeia que começa em Atenas, segue para Roma, tem ali um período de algum interregno durante a Idade Média, que de algum modo é salvaguardada a história europeia em Jerusalém, mas é sobretudo uma Idade das Trevas, nesta narrativa dominante, a Idade Média é sobretudo uma Idade das Trevas, portanto uma interrupção da civilização europeia. E que segue daqui, portanto, de Atenas para Roma, com este interregno medieval, segue para as cidades-estado italianas, segue depois disto, no século XV, XVI, para a Península Ibérica, Portugal e Espanha, e depois segue para a Europa Central, portanto, França, Alemanha, Flandres, nos séculos XVII e XVIII. Esta representação da história europeia, a representação dominante, a representação que todos nós conhecemos, é historicamente falsa. A história da Europa não aconteceu assim. Esta é uma representação eurocêntrica do mundo. E é uma representação também do lugar da Europa no centro deste mundo. É uma representação que começa a ser construída depois de 1492, portanto, data da chegada da expedição liderada por Colombo à América, e que apesar de começar a ser construída, portanto, neste final do século XV, século XVI, isto é uma representação eurocêntrica do mundo que só se vai consolidar em rigor no século XVIII, com o iluminismo. Neste período, portanto, sobretudo durante o Iluminismo, foi imaginada uma história europeia hermética, fechada sobre si mesma, que não tinha influência de ninguém de fora da Europa e que é uma história na qual a Europa, graças ao seu próprio gênio, àquilo que ela tinha de especial, de melhor do que todas as outras civilizações da história e de todas as outras civilizações suas contemporâneas noutras partes do mundo, uma história da Europa que se construiu a si mesma, que se espalhou depois disto pelo mundo para transformar o mundo segundo a imagem da Europa. E isto não só para bem dos europeus, mas também para bem dos não-europeus com quem a Europa entra em contacto. Portanto, isto é, repito-vos, uma história falsa. A história da Europa e do mundo não aconteceu assim. Isto é uma história que, entre outras coisas, ignora todos os contributos de outras civilizações para a modernidade, de civilizações não europeias, os contributos de regiões fora da Europa para o processo civilizacional europeu. Nomeadamente, ignora o contributo fundamental da civilização árabe para a construção da modernidade europeia. E ignora também que, até ao início da colonização europeia, a Europa era, no fundo, uma região relativamente periférica no mundo. Era uma região que estava fora dos principais circuitos comerciais e dos principais polos civilizacionais que, então, se encontravam na Ásia, no Médio Oriente, em África. Mas mesmo esta reescrita da história, que faz da Grécia clássica, de Atenas, o início de uma história linear europeia, mesmo isto implicou dar um significado histórico e um significado geográfico muito diferente à Europa. A Grécia clássica, a Grécia da Antiguidade, não era Europa. E as suas relações internacionais, enfim, na falta de melhor termo, eram relações que decorriam para sul e para leste. Portanto, para sul e para leste da Grécia, logo para fora da Europa, como nós a entendemos hoje e como ela vai começar a ser entendida durante o Helenismo. Durante a Antiguidade Grega, mas também durante a Antiguidade Romana e, sem dúvida, durante outras civilizações antigas relevantes, a civilização egípcia, por exemplo, durante a Antiguidade Grega, a Europa era considerada pelos principais impérios como uma região atrasada, como uma região que era cultural e economicamente insignificante. A Europa era, no fundo, a terra dos bárbaros, que a Grécia desprezava e que Roma não só guerreava, como procurava conquistar, com mais sucesso em alguns momentos do que noutros. Ora, o ponto de viragem histórico de uma posição da Europa exterior aos principais centros civilizacionais para uma posição em que a Europa está no centro do mundo é a chegada à América no século XV. A partir deste momento, que começa, enfim, no final do século XV, século XVI, mas que, repito, só se vai consolidar nos séculos XVIII, XIX. A partir deste momento, a Europa tornou-se no ponto de articulação de um conjunto de rotas comerciais que ligavam diferentes partes do mundo. Até este momento, havia um conjunto de rotas comerciais que, tínhamos em mente, eram também um espaço, um conjunto de espaços de trocas culturais. Mas havia um conjunto de rotas comerciais em África, outras na Ásia, cada uma delas relativamente autónoma, portanto, relativamente autónoma das restantes, cada uma delas a ligar uma ou mais grandes civilizações concretas, tinham alguns cruzamentos entre si, algumas destas rotas cruzavam-se, mas havia um conjunto de rotas em África e na Ásia, rotas comerciais, que eram relativamente autónomas das restantes. E a Europa estava, em grande medida, excluída de todas estas rotas comerciais, que, repito, eram também rotas de trocas culturais. Ora, a chegada à América, ou a chegada ao continente que, posteriormente, ficaria conhecido por América, permitiu à Europa passar a funcionar como uma charneira que ligava estas rotas comerciais a partir do Circuito do Atlântico. O Circuito do Atlântico recém-inaugurado. O Circuito do Atlântico que abriu portas para a exploração do continente americano, feita, de algum modo, ligando outras partes do mundo, não só a Europa, mas também a África e, de algum modo, também a Ásia. Isto, pela primeira vez, colocou a Europa numa posição geoestratégica que era relevante. Pela primeira vez, a Europa foi geoestrategicamente relevante na história humana. E esta abertura do circuito atlântico foi crucial para a criação do sistema capitalista global. Ora, a narrativa eurocêntrica da modernidade que vos falei, nega este lado da história da modernidade-colonialidade e reconstrói epistemologicamente a história mundial e reconstrói também o papel da Europa dentro da história mundial. E, portanto, num mundo epistemologicamente transformado, reconfigurado, a modernidade eurocêntrica, a narrativa dominante, passa a ser, no fundo, a cosmologia dominante para percebermos o mundo e a história. A modernidade eurocêntrica, a modernidade, passa a ser percebida como algo que é fruto do génio europeu, que é criada pelas particularidades da Europa, criada pelos desenvolvimentos científico-tecnológicos, económicos, sociais e políticos que estavam presentes na Europa do século XVIII. Ora, ao ser naturalizada, esta concepção da excepcionalidade da Europa e esta concepção do caráter unilinear da história europeia passa a influenciar os destinos de todo o mundo. Passa mesmo a penetrar as representações que os indivíduos de outras regiões têm sobre o mundo e têm sobre si mesmos. De algum modo, como diversos autores, desde Nelson Maldonado Torres e, provavelmente, com grande destaque, Frantz Fanon, pensador de meados do século XX, do movimento anticolonial algeriano. Portanto, esta representação do caráter excepcional da Europa vai colonizar não só politicamente certas regiões do mundo, mas vai colonizar as mentes dos próprios indivíduos, que passam a perceber-se a si mesmos e a perceber o mundo de acordo com a forma pela qual o colonizador os percebe e percebe o mundo. Portanto, estes indivíduos colonizados, passam a compreender-se a si mesmos e a compreender o seu lugar no mundo à luz da história europeia. E isto, mesmo quando esta concepção do mundo e de si mesmos os coloca numa posição subalterna face aos europeus. O efeito disto, como referi, é a ausência narrativa da história da colonialidade, da história da exploração, da opressão, do assassínio, em que assentou e de algum modo continua a assentar a dominação europeia do mundo, dominação ocidental, já não só neste momento em que estamos a falar, da Europa, mas também daquilo a que o historiador Alfred Crosby chamava as neo-Europas. No fundo, aquelas grandes colónias que hoje são potências mundiais que, lembrem-se, a colonialidade, a modernidade da colonialidade tem um padrão de poder racista. Portanto, não por acaso estamos a falar de ex-colónias, atuais potências mundiais, cujas classes dominantes, aquelas que controlam o poder económico e político, são maioritariamente brancas. Falamos de Canadá, falamos dos Estados Unidos, claro, falamos da Austrália, por exemplo. Portanto, quando falamos hoje em dia, em pleno século XXI, da dominação europeia, não falamos só da Europa geograficamente entendida, mas falamos da Europa e do resto do Ocidente, da expansão do modelo europeu para estas neo-Europas, como Crosby lhe chamava. Ora, como vos disse, esta narrativa eurocêntrica da modernidade nega, ou desconsidera, pelo menos, desconsidera de modo significativo e violento, A importância das outras partes do mundo para a constituição da modernidade-colonialidade. Nega o papel da civilização árabe derrotada. Nega o papel das civilizações ameríndias da América, absolutamente chacinadas. E nega o papel das civilizações africanas escravizadas. Mas para além disto, esta narrativa dominante da modernidade, esta narrativa eurocêntrica da modernidade, transforma retrospectivamente a própria expansão europeia para esconder o seu lado negativo. Isto é claro, desde logo, na definição da chegada à América, ou ao continente que viria a ficar conhecido como América, mas na definição da chegada europeia à América, como uma descoberta. Ora, este acontecimento histórico só pode ser compreendido como uma descoberta a partir da perspectiva provinciana eurocêntrica, uma perspectiva que desconhecia a existência de espaço geográfico, social e cognitivo onde chegou. Portanto, o descobridor é sempre um conquistador. O descoberto é sempre um conquistado. Ou seja, é descobridor aquele que tem poder social, político, económico, cognitivo, epistemológico e também, claro, poder militar para definir o outro como descoberto. Ora, para sustentar esta ideia de descoberta imperial, é fundamental, ou foi fundamental na história europeia, foi fundamental na história da modernidade eurocêntrica, foi fundamental levar a cabo um conjunto de estratégias para construir o outro, o não europeu, como inerentemente inferior ao europeu. No caso do Ocidente, estas estratégias de construção da inferioridade do outro foram e continuam a ser, de algum modo, a guerra, a escravatura, o genocídio, o epistemicídio, o racismo, a desqualificação, a transformação do outro num objeto e num recurso natural que pode ser explorado, mas também diferentes mecanismos de imposição económica, de imposição política, de imposição cultural. Entre outras coisas, esta construção, esta produção da inferioridade do outro, da inferioridade do não europeu, permitiu aos europeus construir uma representação do outro, do não europeu, como sendo local, que se contrapõe a um Ocidente, a uma Europa, que é móvel, que é global. Ou seja, os ocidentais europeus e neo-europas, portanto, os ocidentais saem geograficamente do seu espaço em direção a outros espaços, enquanto que os outros, os não-europeus, não têm este direito, não têm esta capacidade, têm de se confinar aos seus locais. Em grande medida é daqui que decorre a caracterização atual da globalização, a caracterização dominante da globalização, à luz da imagem da modernidade eurocêntrica. Portanto, a narrativa dominante da globalização, simplificando, mas não errando muito o alvo, é entendida como uma expansão do modelo civilizacional, europeu, moderno, capitalista, por todo o mundo. Ora, para construirmos uma imagem da especificidade, portanto, para que fosse construída uma imagem da genialidade da Europa e da superioridade da Europa e do lugar superior que a Europa ocupa no mundo, foi fundamental, ao mesmo tempo, construir um conjunto de representações simplificadas, quando não mesmo erradas, representações desqualificadas de outras regiões do mundo. Obviamente, as ideias de inferioridade e superioridade são inerentemente comparativas. Portanto, foi só graças à imagem de inferioridade destas outras regiões, das culturas destas outras regiões, que foi possível, na lógica eurocêntrica da interpretação da modernidade, suportar uma imagem de superioridade civilizacional da Europa. Algumas figuras cruciais neste processo de construção da Europa como uma civilização superior às restantes, algumas figuras cruciais foram, por exemplo, o Oriente ou a Europa do Sul, a Europa Latina. No caso do Oriente, o Iluminismo foi um momento, portanto, século XVIII, mas também continuando para o século XIX, mas foi neste momento que se criou uma ideia de uma Ásia mais ou menos homogénea que funciona como uma espécie de pré-história civilizacional, é uma pré-história da civilização. Se a Europa é o estado mais avançado da civilização, a Ásia é uma espécie de uma pré-história desta civilização. É um lugar de realizações passadas, mas que, entretanto, no século XVIII, tinha já parado no tempo. Tinha deixado de evoluir. A evolução histórica tinha saltado da Ásia para a Europa. Ora, como nos mostrou Edward Said no seu livro, apropriadamente intitulado, O Orientalismo, esta criação epistemológica do Oriente foi fundamental para o projeto da modernidade. Foi esta criação epistemológica do Oriente que tornou possível inventar ao mesmo tempo o Ocidente. Um Ocidente que só pode existir por contraposição ao não-Ocidente. E isto, esta criação do Oriente, esta invenção do Oriente, permitiu também inventar, imaginar um mundo e uma história universal que estavam centradas neste Ocidente. Ao mesmo tempo, foi também crucial criar uma ideia de uma Europa do Sul, de uma Europa Latina. De acordo com a narrativa da modernidade eurocêntrica, portanto, de acordo com esta ideia de um processo histórico europeu hermético, desta Europa genial que se cria a si mesma, que se inventa a si mesma e que neste processo cria um mundo à sua imagem que está centrado na Europa. De acordo com esta narrativa, a Europa moderna era, sobretudo, a Europa do centro e do norte. Isto no século XVIII. A Europa moderna era a Europa do centro e do norte da Europa. E assim a Europa Latina, a Europa do Sul, acabou por ser também narrativamente invisibilizada. A Europa do Sul passa a ser entendida nesta narrativa moderna eurocêntrica como uma região subordinada. Uma região, sem dúvida, muito menos importante à escala histórica ou global do que era o centro da modernidade. Portanto, os estados principais da Europa Central e da Europa do Norte durante o Iluminismo. A Europa do Sul, a Europa Latina, não era uma região tão insignificante quanto as colónias. As colónias, claro, portanto, a história de sofrimento, de morte, de exploração, estas eram invisibilizadas, eram tornadas invisíveis na grande história da Europa moderna que se inventa a si mesma e transforma o mundo. A Europa Latina não era tão insignificante, não era tão invisibilizada quanto as colónias, mas não estava, em definitivo, ao mesmo nível da Europa do Centro e da Europa do Norte. Ora, este Sul da Europa foi também ele, de algum modo, epistemologicamente imaginado, construído pelo Iluminismo do Centro e do Norte da Europa. Desde meados do século XVIII. Nesta lógica, este sul da Europa teria sido o centro da história no passado. Portanto, falamos da Grécia e da Roma antigas, falamos de Portugal e de Espanha nos séculos XV e XVI. Mas se este sul da Europa tinha sido o centro da história, no século XVIII já não era. No século XVIII, o sul da Europa já era cultural e geopoliticamente pouco relevante para a história, pouco relevante para a modernidade, pouco relevante para a civilização. Ora, esta criação de um sul europeu, de uma Europa Latina, como centro de uma história mundial, que de algum modo era uma história centrada no Mediterrâneo. Portanto, vem aqui o caráter eurocêntrico da história moderna, portanto, da imaginação da história moderna. Mas a criação deste Sul Europeu como centro de uma história mundial centrada no Mediterrâneo tem pelo menos dois efeitos imediatos. Por um lado, aquilo que já vos falei, isto, se a história mundial é centrada no Mediterrâneo, portanto, se a história mundial é primariamente uma história eurocêntrica, isto permitiu ignorar o papel das outras civilizações, nomeadamente da civilização árabe, das civilizações não europeias, para a história mundial e para a modernidade. Portanto, permitiu construir a ideia de uma Europa que se inventa a si mesma. Por outro lado, esta criação do Sul Europeu como centro de uma história mundial centrada no Atlântico tem também outro efeito. Como Henrique Dussel, Aníbal Quijano, Walter Menold mostraram, esta criação da Europa Latina esteve na base da construção de outra imagem filosófica, geopolítica fundamental, que é a América Latina. A América Latina que é representada na narrativa da modernidade eurocêntrica como uma colónia de estados que têm uma importância secundária no mundo e têm uma importância secundária na história moderna. E, portanto, se a América Latina é colónia de Estados que não são os Estados mais relevantes da modernidade, da civilização, então, de algum modo, o que se passa nestas colónias é ainda mais irrelevante do que aquilo que se passa nas colónias dos Estados centrais, dos Estados do centro e do norte da Europa. E, portanto, a reescrita da história da modernidade dá muito mais peso à história dos Estados Unidos, à história da Austrália, do que à história da América Latina. Isto nas narrativas dominantes. E, portanto, esta secundarização, ou esta dupla secundarização do Sul, portanto, primeiro da Europa do Sul, da Europa Latina e depois da América Latina, permitiu obscurecer o lugar absolutamente crucial que ocupou esta mesma América Latina na construção do sistema capitalista, na construção da modernidade. A América Latina foi crucial para a exportação deste modelo societal, epistemológico, económico e político europeu para o resto do mundo. Foi, de algum modo, a América Latina um lugar inicial de experimentação de um conjunto de relações sociais que estavam subordinadas a princípios capitalistas e a princípios coloniais. Foi em grande medida, para isto ficar mais claro, na América Latina que, inicialmente, se começou a pensar uma divisão dos seres humanos segundo dois princípios. Segundo o princípio da raça e segundo o princípio da classe social. Ora, como vos disse, à luz das teorias dos estádios de desenvolvimento, portanto, que estavam na moda no século XIX, mas à luz destas teorias, a modernidade eurocêntrica é interpretada como um processo tendencial de evolução unilinear de todo o mundo. Segundo esta lógica, a Europa é, no fundo, o estádio último, mais avançado do desenvolvimento. E, portanto, tem simultaneamente o direito e a obrigação de ajudar os não-europeus, as culturas não-europeias, a desenvolverem-se. Claro, a desenvolverem-se segundo o modelo de desenvolvimento, segundo o modelo de civilização da própria Europa. E, portanto, tem obrigação a Europa de ajudar os não-europeus a desenvolverem-se, ignorando e desprezando quaisquer outros modelos de desenvolvimento civilizacional que possam existir para além do da própria Europa. Estes outros modelos civilizacionais, quaisquer outros modelos civilizacionais para além do da Europa, são interpretados automaticamente como inferiores ao modelo europeu, ao modelo eurocêntrico. O modelo eurocêntrico que, como estamos a ver, é mais imaginado do que historicamente factual. Mas esta ideia de que todos os modelos civilizacionais não europeus são inerentemente inferiores ao modelo europeu leva à ideia de que a dominação europeia, a dominação ocidental, é algo de bom, é benéfica para os dominados noutras partes do mundo. É bom para eles ficarem sob a tutela dos europeus, porque os europeus são mais avançados do que eles. Um dos problemas deste é que, ao longo da história, muitos destes não-europeus recusaram, e muitos continuam a recusar, a forma moderna, eurocentrada de entender o mundo. E rejeitaram a dominação europeia. Rejeitaram, pelo menos, que esta dominação europeia seja legítima. Em função disto, em função desta recusa, na lógica da modernidade eurocêntrica, estes membros de culturas diferentes da europeia passam a ser desumanizados, passam a ser entendidos como menos do que inteiramente humanos. São sub-humanos. E se eles não são inteiramente humanos, então quaisquer estratégias que visem colocá-los no caminho certo para a modernidade, no caminho certo para a civilização, passam a ser legítimas. Passam, claro, a ser consideradas legítimas pelos europeus. Não tanto por quem as sofre. Portanto, não tanto pelos não-europeus que são vítimas destas estratégias. Entre as estratégias que se contam para colocar os não-europeus no caminho certo para a civilização, no caminho certo para a modernidade, encontram-se a guerra, a escravatura, o epistemicídio, a exploração, a violação, o homicídio, como vos disse. Ou seja, o que é que está aqui em causa? Na perspectiva eurocêntrica, na narrativa dominante da modernidade, se os não-europeus não aceitarem pacificamente a superioridade e a dominação europeia, então, para que eles se civilizem, para que os não-europeus se tornem civilizados, é necessário que os europeus usem violência. Isto porque, se os não-europeus recusam a dominação europeia, então, aos olhos dos europeus, isto significa que os não-europeus estão a recusar a modernidade. E, claro, isto não pode ser racional, porque a modernidade é, segundo os europeus, o melhor de todos os modelos de civilização. E, portanto, se eles recusam a modernidade na medida em que recusam a dominação europeia, então, aos olhos dos europeus, os não-europeus que resistem, são desumanizados. Passam a ser entendidos como selvagens, bárbaros, irracionais. Portanto, não têm formas de racionalidade características da modernidade europeia. Poderão ter outras, mas essas também são tornadas invisíveis porque só a racionalidade que caracteriza a Europa é que conta como racionalidade. Só a forma de entender o mundo que caracteriza a Europa é que é considerada como racional. Todas as restantes formas de ver o mundo passam a ser consideradas como irracionais. E, portanto, estes indivíduos não europeus que recusam a legitimidade da dominação europeia passam a ser entendidos como, no fundo, seres que são inerentemente inferiores aos europeus e, dada a sua inferioridade, dada a sua incapacidade de por si mesmos chegarem à modernidade, então devem ser comandados pelos europeus. E devem ser comandados de modo violento, caso seja necessário. Obviamente, se nós alargarmos a perspectiva histórica para levar em conta não só a narrativa dominante eurocêntrica, mas para levar em conta a modernidade, colonialidade, entendemos que esta dominação europeia, considerada justa pelos europeus, em grande medida, porque estes selvagens, estes bárbaros, são úteis para o modelo civilizacional europeu. Entre outras coisas, a exploração do trabalho dos não-europeus é crucial para a extração de matérias-primas, para a produção agrícola, etc. Ora, na lógica da modernidade eurocentrada, na lógica da modernidade eurocêntrica, a falta de civilização dos não-europeus, no fundo, é algo que pode ser observado, curiosamente, diria um cínico, mas é algo que pode ser observado porque, quando os europeus olham para estes não-europeus, consideram que as suas civilizações não têm algumas das características fundamentais da civilização europeia. Quer isto dizer que, se a civilização europeia é, aos olhos dos europeus, a única civilização, porque tudo o resto ainda não chegou ao patamar da civilização, então isto significa que estas outras culturas, que não têm estas características, não são civilizadas. Como a Europa se percebe a si mesma como o estádio mais avançado da civilização, no fundo, as culturas não europeias passam a ser percebidas como inferiores, simplesmente e desde logo, automaticamente, imediatamente, porque são inferiores, porque são, perdão, diferentes da cultura dos europeus. É esta diferença que, aos olhos dos europeus, torna os não europeus em bárbaros, selvagens, irracionais, sub-humanos. Em particular, estas outras culturas não europeias são consideradas inferiores pelos europeus porque não possuem um critério, não possuem duas coisas. Não possuem, por um lado, um conceito de propriedade privada e, por outro lado, não possuem uma configuração política de algum modo semelhante aos Estados-nação europeus. Estados-nação europeus que convém termos em mente que, durante este período histórico, durante o período histórico que vai do século XVI ao século XIX, estavam ainda timidamente a formar-se. Portanto, o Estado-nação, como nós o conhecemos hoje, é uma realidade do século XIX. Não é uma realidade do século XV, XVI. E, portanto, a ausência de um conceito de propriedade privada e de uma configuração política semelhante à dos Estados-nação europeus permite criar a ideia, nas narrativas dominantes do iluminismo, permite criar a ideia de que a presença europeia noutras regiões do mundo não infringia outras soberanias, porque não há Estado, e não infringia direitos de propriedade de ninguém, porque estas outras culturas não tinham um conceito de propriedade privada. Em particular, a América, mas também a Austrália, tornaram-se, no fundo, em terras virgens, terras que estavam abertas, inteiramente disponíveis para a colonização europeia. Ora, dado que a lei, em grande medida, é a lei das classes dominantes, neste caso, a lei das classes dominantes europeias, juridicamente, neste período histórico, estes espaços foram transformados em terra nullius, latim para terra de ninguém. Portanto, uma terra de ninguém que, deste modo, dado que não tem dono, pode ser apropriada pelos colonos europeus. E não se esqueçam que, uma vez que os seres humanos não europeus que vivem nestas terras de ninguém são desumanizados e são entendidos como parte da natureza, não são parte da civilização, são recursos naturais também eles, então, aos olhos dos europeus, aos olhos da dominação europeia, segundo a narrativa dominante eurocêntrica, é legítimo, inteiramente legítimo, não só apropriar estes territórios e os seus recursos naturais, como apropriar também o trabalho dos seres humanos não europeus que lá vivem e é igualmente legítimo dominar estes não europeus. Hoje ficamos por aqui. Espero que esta caracterização histórica, filosófica, do lugar da Europa no mundo moderno colonial capitalista vos seja útil e até breve.